Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Gil Saibre e hoje estou com Wallace Moté e Rodrigo Silveira, gerente de produtos de linha branca da LG do Brasil, para falar sobre as novidades da marca para a linha de máquinas de lavar e como a inteligência artificial vem ajudando a integrar todos os cantos da nossa casa. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom, antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, primeiro quero que o Rodrigo se apresente para a nossa audiência. Fala aí, Rodrigo.
Oi, pessoal. Tudo bom para quem está ouvindo a gente? É um prazer aqui ter sido convidado pelo Wallace, pela equipe, para poder fazer esse bate-papo. Meu nome é Rodrigo Silveira. Eu sou gerente de produtos de linha branca aqui na LG. Então, máquinas de lavar, lave-seca, micro-ondas e geladeiras. Um prazer estar aqui para a gente poder bater um papo sobre as novas tendências e principalmente falar sobre inteligência artificial e as novidades que a LG traz para o mercado agora, em 2024.
E a LG está trazendo novos produtos de linha de máquinas de lavar para o Brasil. E a gente sabe que existem muitas novidades, então você pode falar um pouquinho sobre quais são os destaques deles?
Claro, sem problema. A LG hoje é uma das principais líderes do mercado quando a gente fala em produtos de lavanderia conectada, enfim, de lave-seca, né, as máquinas com abertura frontal. Então, vocês já devem ter ouvido falar top-load, front-load. Então, top-load, as máquinas que abrem por cima, comumente conhecidos aí como máquinas de lavar, tanquinhos, e as máquinas front-load, tem um carregamento frontal. Aquela máquina que a gente vê em filme americano, que tem uma portinha redonda na frente, né? Então, os principais diferenciais desses produtos, obviamente, não só da LG, mas aí das marcas que trazem isso, são a economia de água, a economia de energia, que acho que são alguns dos pilares que a gente vai falar aqui. E o que a LG traz principal de novidade agora, em 2024, é o aspecto principalmente da capacidade. A gente bateu bastante papo com o consumidor nacional aqui e perguntou o que você compraria numa máquina dessa. E o principal pilar, quando eles pensam em falar em decisor de compra ou fator, é o aspecto da capacidade, né? Ele tinha uma máquina que fazia 16, 17 quilos, tinha o ciclo edredom, tirava bolinhas, enfim, tira manchas. E aí, quando ele vai para uma máquina front-load, ele sentia muita falta disso. Ele falava, putz, no mercado eu só acho máquinas de 11 quilos, 10 quilos. A gente está trazendo uma evolução agora de máquinas de até 14 quilos no mesmo corpo de uma máquina de 11. Então, ao invés de ele comprar uma máquina frontal, a front-load, no caso, de 11 quilos, no mesmo espaço da casa dele, até por limitações de um apartamento, de uma bancada americana, ele pode colocar até 14 quilos de capacidade agora para lavagem. Então, ele pode lavar toda a roupa aí da semana, dependendo do tamanho da família, até de 2 semanas aí, de uma única vez. Então, o principal avanço da LG agora é a evolução da limpeza com a adição de 1 quilo. As nossas máquinas de 11 viram todas 12 quilos e as nossas máquinas de 13 viram todas 14 quilos. Então, o cliente vai conseguir 1 quilo a mais de capacidade de lavagem, praticamente pelo mesmo preço no ponto de venda.
Acho que isso é importante, especialmente quando a gente pensa como que tá a moradia do pessoal hoje em dia, né? Pega São Paulo, pega outros centros, o pessoal tá morando em apartamentos cada vez menores, às vezes nem tem uma parte de lavanderia propriamente dita no apartamento, fica junto com cozinha, fica junto com outros cômodos. Então você ter essa capacidade maior num corpo mais enxuto acaba sendo uma coisa que muita gente vai procurar, né?
Exatamente. Se você for pensar, os apartamentos estão cada vez maiores, né? Alguns outros eletrodomésticos estão cada vez maiores, apartamentos menores e eletrodomésticos maiores. Então, você quer uma TV de 86 polegadas, né? Mas o seu apartamento tem 25 metros quadrados. O pessoal fala, não, mas eu preciso dessa TV na minha casa. Então a gente sabe que tem muito conceito de cozinha aberta, por exemplo, e a lavanderia agora passou a ser meio que um cômodo visível da sua casa. Era diferente quando a gente era criança, você falava, não, eu morava numa casa, a lavanderia ficava lá fora, perto do tanque, ninguém via a máquina de lavar, a vó colocava aquela capinha de plástico em volta, de crochê e tudo mais. Tal. Hoje não existe mais isso, hoje a máquina passa a ser um produto decorativo em casa, né? Então, a gente traz máquinas muito bonitas, sabe? Hoje a LG traz com exclusividade a porta de vidro temperado, então não tem uma porta de acrílico na frente, é uma porta de vidro muito mais bonito, os produtos nas cores aí de inox, em cor titânio, numa cor preta, então são produtos que eles agregam valor à sua casa, né, ao seu design, e ao mesmo tempo a gente está falando de uma bancada americana em que o padrão de altura é 90 centímetros, eu não posso colocar uma máquina gigantesca ali. Então, se a máquina de 11 quilos convencional, de 10,5 quilos, ela brecava em 85 centímetros de altura, foi isso que a gente foi entender. como que a gente consegue aumentar o tamanho do cesto interno, mudar, brincar de Lego ali, tirar uma placa de um lado ou outro, colocar atrás e fazer com que aquele cesto maior caiba dentro de uma mesma máquina, só que com mais capacidade. Então, o principal ponto foi, eu preciso manter o mesmo corpo de máquina para caber num apartamento ainda pequeno, sem precisar fazer um monte de mudança, quebrar uma pedra, contratar um marceneiro ou alguém que corte pedra para poder colocar uma máquina ali embaixo. Então você tem o aspecto do design, de que os produtos estão cada vez mais bonitos e por conta do tamanho da casa, eles ficam muito mais visíveis. Você tem o aspecto também do tamanho do produto, que ele continua cabendo aí dentro de uma bancada americana, que é um dos tipos mais comuns hoje nos apartamentos, principalmente das grandes cidades, tá?
Pois é, aqui em casa eu tenho uma máquina de lavar que é do estilo front-end e assim é uma das coisas mais interessantes, porque a gente que já teve aquela máquina normal, né, que tem a parte da porta em cima, vê a diferença que é em termos de espaço, porque a máquina que eu tinha antigamente, que era com a porta em cima, era bem maior do que eu. E hoje em dia, a máquina que é front door é mais compacta, eu consigo ter um acesso mais fácil para colocar a roupa, e ela se encaixa bem no apartamento, não só em termos de tamanho, mas também em termos decorativos. Ela combina com a parte da geladeira, combina com os móveis. Então, eu acho que toda essa parte de design também tem que ser pensada quando a gente cria um eletrodoméstico, né? Porque o público hoje em dia tem mudado bastante. Mesmo os usuários mais clássicos gostam de ter aquela combinação dos seus dispositivos com os seus móveis para ter aquele ambiente mais ornado. E como que a LG trabalhou para conseguir não só garantir um design bonito para os produtos, mas também a experiência de uso a ponto de o produto ser vendido para um usuário e ao mesmo tempo ser o marketing da empresa para que outros visitantes da casa daquela pessoa possam se sentir interessados em ter aquele produto?
Olha, quando a gente pensa em Brasil, principalmente, óbvio que a gente traz produtos que são globais, a gente adapta uma coisinha ou outra, muda o menu para o português, tudo, mas é uma planta global. A maioria das empresas faz isso, principalmente quando a gente faz produto importado, né? Então a gente pensa num produto que é pensado para um mercado lá fora, um mercado europeu, um mercado americano, e como que eu consigo adaptar esse produto para o Brasil? Então o que a gente olha? O produto tem que ser bonito. Vamos falar principalmente do Brasil. Entendeu? Quantas vezes a gente via que o carro mais vendido do Brasil tinha uma estrela de segurança? O brasileiro compra coisa por design. É fato isso. Não adianta, mas vai te fazer mal. Ai, mas é tão lindo esse sapato que a gente coloca aqui. Olha esse escarpã, menina. Vai lá, a mulher fica no final do dia com o pé machucado, mas não sai do salto. É o famoso não desce do salto, né? Então a gente sabe que design é um pilar muito grande quando a gente fala pro consumidor, principalmente pro consumidor brasileiro. E a gente foi lá e entendeu, olha, como que funciona uma front load hoje? Ah, eu tenho um modelo branco. Todas as brancas são iguais? Então o que eu posso trazer de diferente no meu produto? Eu tenho uma cozinha cada vez mais aberta. Eu tenho os outros eletrodomésticos que vão ornar na minha casa, todos nas cores prata. Um aspecto do inox, um aspecto do prateado, de uma cor um pouco mais clarinha. Eu preciso trazer uma máquina de lavar, que já que ela vai ficar exposta, ela precisa combinar, obviamente, com o meu ambiente. Então a LG trouxe, dessa vez, quatro cores diferentes. A gente tem o modelo branco, porque ainda tem muita cozinha e produto ainda, um ambiente que ainda trabalha na cor branca. A gente traz um dos produtos mais vendidos, que é o produto na cor inox look, então um produto naquela cor prateada. A gente trouxe o modelo mais premium hoje, no modelo VC2, que é a lava seca top de linha que a gente tem, numa cor chamada Black Inox, então um produto muito, uma cor sóbria, muito bonito. E a gente trouxe também, há cerca de 2 anos, um teste de produto aqui que acabou dando muito certo no Brasil, que foi a cor titânio. Então, a gente olha uma cor, essa cor ficou muito tendência em lançamento de carro. Eu lembro que eu olhava o Jeep Compass, tinha uma cor, um cinza, meio com cinza concreto. Aí o Nivus da Volkswagen também foi lançado nessa cor. O Volvo XC90, ela foi uma das cores principais, até do Pantone, se eu não me engano, em 2021. Foi uma das cores Pantone eleitas no ano. Então a gente olhou para isso e falou, e se eu trouxesse essa cor titânio agora para o mercado brasileiro? O próprio iPhone Pro Max Ultra Mega Blaster agora tem a cor titânio. Então a gente olhou essa tendência há cerca de 2 anos e a gente trouxe esse produto na máquina. E hoje ele é um dos produtos com uma das melhores saídas do que a gente tem aqui. Porque ele é meio que um ponto de contraste da sua cozinha toda prateada ou com tons de madeira, ele chega ali para chamar um pouco mais a atenção. Então a LG sabe da importância de ter um produto com design bonito. E quando a gente fala de design bonito, não é só o aspecto de que meu produto tem que ser maravilhoso porque todo mundo vai olhar. Você tem que usar o produto. Então o design ele tem que seguir a funcionalidade. Então um dos principais pilares que a gente também sempre bate na tecla é, cara, a gente tem porta de vidro temperado. Pô, significa porta de vidro temperado? Por que que eu preciso disso? A porta de vidro temperado é o mesmo tipo de porta que você tem em um forno. O forno chega a temperaturas de 250 graus e a porta de vidro temperado é o que vai te dar segurança de não ter essa troca térmica com o ambiente, de você não colocar a mão e ela não queimar a sua mão. Ah, mas uma máquina de lavar pode queimar a sua mão? Pense numa porta de acrílico, que é uma porta comum utilizada aí no mercado. Você tem um ciclo de lavagem com vapor, ou você tem sistemas de lavagem a seco, e você tem lavagens dos produtos 220 volts até 95 graus de temperatura, 95 graus Celsius. Então você tem uma roupa lá dentro que está sendo impactada por uma água a 95 graus e ao mesmo tempo com vapor. Se você colocar a mão ali na porta de acrílico, você pode, dependendo de como encostar, sofrer um leve machucado. Tá? E assim, ah, mas o que eu colocaria a mão na porta? Ok, nós pessoas com, ah, meu Deus, 40 anos de idade, dói falar isso. A gente pode sentir que, ah, não vou colocar a mão na minha porta. Mas eu tenho dois filhos, e eles podem, às vezes, sem querer estar ali brincando, encostar a mão, pode ter a dor. Ah, mas só esse ponto de segurança? Não. Você pode também, a porta de vidro temperado é uma porta muito mais resistente. Então, você fala, ah, mas eu não vou pegar o martelo e dar na minha máquina. Você pode não pegar o martelo, mas uma escada pode bater, às vezes na sua área de serviço, e pode cair por ali. Às vezes você tem um móvel, alguma coisa que pode despencar, bater na porta. Você tem o dano de você poder se machucar com a porta, e você tem um custo também adicional de ter que fazer essa manutenção. Então a gente entendeu e falou assim, como que eu consigo que o design do meu produto, ele entre e tenha um aspecto focado também na conservação e na segurança do meu produto. Então a gente pegou design e conservação, design e segurança, e a gente uniu isso com o aspecto de bordo temperado. E por último, a gente também fala que é um produto que ele é bonito, mas ele continua sendo fácil de mexer. Então, a gente poderia ter colocado um painelzinho pequeno, único, uma telinha de LCD, poderia, ficaria muito mais discreto e minimalista. Mas o consumidor que vem de uma top load ou que está chegando agora numa front load, ele ainda precisa de clareza de informações. E tanto ali a seleção de ciclos no botão, quanto o painel da direita, você poder fazer a personalização, é um produto fácil ainda de mexer. Eu não estou saindo de um produto em que a minha mãe falava, ah, mas eu vejo todos os botões aqui na minha top load, eu consigo selecionar nível de água, lavagem pesada, eu quero um enxágue a mais. Num produto muito moderno, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade. E aí a gente vai de encontro a uma boa parcela da população que não lava roupa. Quem lava roupa é quem? É a empregada. Ah, mas você está generalizando muito. Não, eu estou falando de penetração de produtos lava e seca. Normalmente quem tem uma lava e seca tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, é um tipo de público-alvo com uma faixa econômica superior, e muitas dessas pessoas ou não vão lavar roupa porque a empregada vai estar lavando. Então também eu preciso pensar que a usabilidade do produto e o design tem que ser mesclado com isso. Então não adianta fazer um produto todo de vidro maravilhoso, que você passa o dedo e ele vira touch, se o produto não for fácil de mexer. Então a gente sempre pensa aqui dentro da LG de que o andamento, o direcionamento e desenvolvimento de produto, perdoe, tem que ser um desenvolvimento que ele tenha que ter a longo prazo ou no futuro, ele tem que ter um propósito. Não é só fazer um produto para ser bonito. A gente não está aqui para fazer desfile de moda, gerar tendências e criar tendências no futuro. A gente está aqui para garantir que o design das coisas que a gente traz, os nossos produtos, eles agreguem realmente na vida das pessoas, que é o conceito, inclusive, da própria LG, que é o conceito da vida boa, né? O Life Series.
Eu achei interessante a parte que você falou da resistência, porque lave seca, as lavadoras front load em geral, elas são muito mais pesadas do que a gente estava acostumado a ver nas top load antigamente. Porque o motor inverte tudo, são peças mais pesadas, a estrutura dela é mais robusta. Então, até na hora de você levar de um lugar para o outro também, você pode bater a parte frontal dela em algum lugar, e se não tiver resistência, ela vai acabar trincando, né? Então, acho que é interessante realmente essa parte de... O design, ele tá pensado para ser bonito, mas também para ter algum porquê por trás daquilo.
Não, exatamente. Se você for pensar, a máquina top load, é aquele negócio que fala, sabe? Ah, se arde, dói. Ou melhor, se dói, se tá ardendo, vai curar. Mania de vó, né? Aquelas frases. Aí você fala, não, se é muito leve, não tem nada aqui dentro. Meu Deus, pega o produto ali, ele tá muito leve, você parece que não confia. E se você for pegar uma máquina top load, uma máquina de lavar convencional, ela pesa aí os seus 46, 48, 50 quilos, uma máquina de 17 quilos. E aí você vai pegar uma máquina front load, cara, a máquina pesa 80 quilos, 70 quilos. Então assim, alguma coisa ali não é tijolo, é placa, é sensor, é tambor, é motor. Tem uma série de infraestrutura ali por dentro que faz com que o produto seja muito mais robusto. E é bem o que você falou. Você pode, eventualmente, vai mudar de lado, você quer puxar o produto para limpar, entendeu? Puxa a máquina para frente, para trás. Você pode, às vezes, ali deixar alguma coisa cair. A gente sim precisa pensar que isso é possível de se acontecer. E a gente pensou em como melhorar isso para o consumidor, trazendo esse tipo, por exemplo, da porta de vidro temperado, que vai entregar mais segurança.
E como uma pessoa que já se mudou 4 vezes com uma máquina front door, eu digo que realmente é importante ela ter resistência, porque se a pessoa que vai fazer o transporte não souber como manusear, pode dar uma grande dor de cabeça. A gente sabe que máquinas de lavar são interpresentes em praticamente todos os lares do Brasil, mas muita gente ainda não deu o próximo passo para uma lave-seca ou até mesmo uma front door com uma capacidade maior. Por que esses produtos demoram tanto para serem popularizados? Afinal, a gente sabe que existem máquinas que possuem aí 11 quilos, 12 quilos, porque as maiores ainda são um ponto de virada para muita gente que ainda precisa ter um estudo maior para poder comprar, de repente, essas máquinas, ou por uma opção de escolha de cada público mesmo?
Olha, dos dados que a gente tem aqui internos, tanto dados globais quanto dados locais, a gente enxerga talvez dois pilares principais. O primeiro pilar é o pilar mais claro, obviamente, que é preço. Entendeu? Por que você não compra uma máquina front-load? Porque ela custa provavelmente o dobro de uma máquina top-load. É fato. E estamos admitindo isso. Não estou falando só das máquinas da LG. Você pega uma máquina de 13 quilos, por exemplo, de uma das marcas líderes de mercado hoje, de máquina de lavar superior, ela custa na faixa de 1,899, 1,999. O pessoal, às vezes, aproveita na Black Friday, que ela cai para 1,5 ou 1,699, né? Então, você tem um produto aí que vai te durar, enfim, mais 5, 10 anos, dependendo da sua usabilidade e de quão bem você cuida com o produto. Quando você fala em uma máquina front-load, você está falando de um produto que a gente tem, por exemplo, marcas chinesas aí já com preços bem agressivos na faixa de R$2.999, R$3.099. E aí você tem a LG como uma das marcas premium do mercado que investe um pouco mais, até com uma margem um pouco mais alta, na faixa de R$3.999, R$4.599, alguns dos modelos superiores, né? Então, para você ter um gap de sair aí de R$1.899 e passar para o R$3.999, você está praticamente falando do dobro do preço do produto. Tá? Então, vender uma coisa que custe o dobro não é uma coisa tão fácil assim. É diferente de falar, nossa, mas essa bebidinha aqui no mercado custa R$2,99 a latinha. Mas você vai no bar, ela vai custar R$8 e você vai pagar na maior felicidade. Você está entre amigos, enfim. Isso não acontece tão bem com lave-seca. O consumidor ele acaba olhando muito no preço na hora, no preço imediatista que ele está pagando. Então, o nosso trabalho é mostrar um pouquinho para esse consumidor assim, o que, que ele vai ganhar a longo prazo quando ele vai fazer essa compra. Então você fala, ok, hoje você pode pagar R$1.500 a mais, por exemplo, em uma máquina front-load? Pode. Só que essa máquina vai te trazer uma economia a longo prazo muito maior do que você está enxergando hoje. Então talvez a gente seja um pouco míope nisso, sabe? Eu só consigo enxergar ali de perto um custo pequeno. É a mesma coisa quando você faz uma conta de um ar-condicionado convencional que um ar-condicionado inverter. O inverter é mais caro, só que ele vai se pagar depois de um ano. A economia que você vai ter na conta de luz, né? Inclusive, muita gente compra ar-condicionado, uma barata, coloca e depois não usa, porque a conta de luz chega lá em cima, porque não fez esse cálculo. Então, por exemplo, coisas básicas. Você está falando de uma máquina de lavar convencional. Ela gasta aí entre os seus 180 a 200 litros de água por ciclo. Se você pegar uma máquina front-load, de 12, 13 quilos, ela gasta em média uns 64, não 65. Você está falando de um terço de consumo de água. Você fala, mas e consumo de energia? Mesma coisa, você está falando por ciclo em uma máquina top-load, uma máquina de lavar convencional, ela gasta 0,52, 0,55, 0,6 kWh mês. Mais ou menos, desculpa, kWh ciclo por ciclo, no caso. Quando você pega uma máquina front-load, ela gasta 0,26. Então, assim, só numa conta básica, eu estou falando na conta mais básica possível, que é água e energia, que são as duas primeiras coisas que a gente pensa, você está falando de um produto que te economiza 3 vezes em consumo de água e 2 vezes em consumo de energia. E mesmo que você seja só custo, que você fala, mas água é barato, é questão de sustentabilidade. Você está falando de um produto que vai te entregar maior sustentabilidade. Tá? Então, esse é talvez um dos pilares que a gente tem a principal quando você fala na resistência, talvez, do mercado em entrar no segmento de front-load. Outra parte é o aspecto realmente da usabilidade, do consumo, do hábito cultural do brasileiro de já estar acostumado com produto antigo. Tem muita gente que às vezes tem uma experiência ruim no momento de fazer a primeira compra da primeira máquina e talvez por não saber usar o produto, a gente tem vários casos, inclusive de pessoas que trabalham aqui, que compraram a máquina e não sabem usar, e falam, mas a máquina encolheu minhas roupas. A máquina destruiu tudo que tinha. A máquina realmente destruiu ou foi o usuário? Porque pensa, primeira coisa que se ouve, ah, mas a lave-seca encolhe roupa. É um dos grandes mitos que a gente vê aqui, né? Porque a máquina seca, a lave-seca vai encolher sua roupa. Vamos lá, você vem de uma máquina que não tinha lavagem com água quente, não tinha lavagem com vapor, não tinha ciclos rápidos e não tinha secagem. Na hora que eu libero esses quatro diferenciais para um consumidor, e ele tem a vontade para poder usar o que ele quiser, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a roupa dele, ele não vai ler aquela etiquetinha que a gente tradicionalmente corta da camiseta aqui dentro. É aquela etiquetinha, é o guia falando assim, olha, eu estou te falando que o meu fabricante, a Hering, a Osklen, enfim, a Reserva, eu estou te falando que você tem que me lavar a 40 graus de temperatura, você não pode me arvejar, você pode me secar só em baixa temperatura, você não pode me secar, você tem que me pendurar no varal, na vertical, tudo. Aquela etiqueta, aquele monte de código que parece um aramaico ali, são os códigos em que a roupa está te dizendo como ela pode ser tratada. Aí o que a gente faz? A gente faz o tipo mais simples de separação do mundo, que é cor. Eu vou pegar tudo que é preto ou tudo que é branco. Os coloridos, então, nem se falam. Dá dó dos coloridos. Parece o cesto de roupa do Divertidamente ali, tudo misturado. Aí a gente joga na máquina, bota no ciclo algodão, bota vapor, porque você quer que higienize a roupa. Aí você mistura roupas que precisam de lavagens diferentes, com temperaturas que você não estava acostumado, e você acabou de comprar a sua primeira lave-seca. Você quer testar a função secagem? Você vai lá e seca roupas que não podiam ser secas, tecidos sintéticos, por exemplo. Na hora que a máquina abre e você vai ver sua roupa, em alguns vários casos você perdeu a roupa que tem ali, porque você não soube ter a usabilidade da máquina. Então tem muita gente que já teve uma máquina lave-seca, continua com a máquina, mas fala, eu nunca mais vou usar secagem, eu vou voltar para minha máquina antiga. Isso nunca aconteceu com a minha máquina antiga que eu tinha nos últimos anos, e agora essa nova máquina. Então existe uma resistência muito grande ainda, cultural do brasileiro, de como entender que funciona uma lave-seca. E aí, quando a gente fala de consumo disso, você está falando de um cara que vai gastar mais energia, às vezes sem precisar, porque vai secar roupas que não podem ser secas. E o outro pilar, que talvez seja um dos gastos que a gente menos percebe, é o gasto do sabão. A gente vem, de novo, uma máquina top load, que não tinha sensor de carga. Você colocava uma peça de roupa íntima, ou você enchia com edredom e tudo que era possível, e ela praticamente tinha o mesmo consumo de água. É um copo gigante. Não vou nem falar que é um Stanley, copo Stanley ainda é caro. Então você tem um copo gigante, esse copo vai encher até a boca, aí você tem aquele pistão dentro, que a gente tem a impressão de que aquele pistão lava, né? Nossa, você tá fazendo uma força ali boa pra lavar, ele tá limpando a sua roupa. Na verdade, aquele agitador, ele tá destruindo a sua roupa. Porque se você colocar uma roupa delicada, ele vai o quê? Ele vai torcer a sua roupa de um jeito pro outro. Mesmo roupas mais pesadas, ele acaba danando um pouco mais. Porque ele não sabe que tipo de tecido tem ali. Então ele vai gastar um monte de água, gastar um monte disso, e você tá usando sabão pra tudo aquilo. No caso, quando você vai para uma front load, que você tem um terço do consumo de água e você migra, às vezes, para um sabão líquido, o que o pessoal tem também a ilusão do brasileiro? Nossa, você está fazendo espuma. Não está fazendo espuma essa máquina. Como assim? Eu só vou usar uma colher de sopa para lavar meia máquina. Ah, não, impossível. Eu vou usar uma tampinha ali, pequenininha, para lavar uma máquina cheia, mas eu não estou vendo espuma. Outra ilusão do brasileiro de achar que é espuma que faz lavagem. Quando você vai fazer qualquer produto profissional de limpeza, não faz espuma, porque a espuma é um dos principais fatores, inclusive, de quebra e manutenção da máquina. Então você junta um consumidor que não sabe usar, que coloca as roupas sem uma separação correta, ao mesmo tempo você coloca um consumo excessivo de sabão, e aí depois ele acaba reclamando, da front load acaba não prestando. Então a gente tem um pouco dessa briga, é uma das principais dificuldades que a gente tem aqui como empresa e como indústria, de falar para o marketing assim, eu preciso educar o meu consumidor lá na ponta, entendeu? Como que eu preciso quebrar um pouco dessa resistência e falar para ele que a front load é sim o futuro? Como que eu vou falar que apesar de não fazer sabão, o seu produto está lavando melhor? Como que uma máquina que consome um terço só de água não lava tão bem, ou melhor, lava melhor do que uma máquina que não tem aquele agitador, e que aquele agitador está, na verdade, destruindo as suas roupas? Então a gente tem muita resistência ainda na parte cultural e também, obviamente, por conta de preço. Quando você junta os dois, você pega alguém que eu já tinha uma máquina antiga e eu não tenho condições também, talvez tão favoráveis, de comprar uma máquina nova, essa pessoa acaba entrando de novo no ciclo de que mais 10 anos ela vai manter uma máquina top load. Então o que a gente tenta abordar muito em comunicação é os aspectos de inteligência artificial, de conectividade. Eu tento criar um pouco mais de desejo no produto e focar em uma linguagem menos técnica e mais fácil de explicar para o consumidor de que, olha, a máquina da LG, ela te entrega maior capacidade, ela te entrega inteligência artificial, ela te entrega muito mais preservação das suas roupas. É o famoso, colocou a roupa, colocou o sabão, apertou o play, você tem certeza que a sua roupa vai sair bem lavada. Mas ainda é uma das grandes dificuldades, principalmente por conta de cultura e por conta de preço de produto, tá?
Isso tudo que você falou é engraçado, porque eu tive muito dessa experiência quando eu comprei a minha primeira lave-seca, que eu vim de uma top load, comprei a lave-seca por quê? Porque eu moro em Angra e Angra chove 9 meses por ano. Então, eu preciso de uma lave-seca para ter minha roupa, especialmente roupa de cama, que demora mais para secar e tal. Se eu pegar aí 2, 3 semanas de chuva direta, eu vou ficar sem roupa de cama limpa, se eu não tiver onde secar, então eu preciso de lave-seca. E eu passei exatamente por isso. Eu tive a curva de aprendizado para aprender como botar a carga certinha, como botar a temperatura e tal certinho, para poder não ter esses problemas de encolhimento. E eu acho que muita gente não tem esse cuidado, não tem essa preocupação de ter essa curva de aprendizado. É o que você falou, a pessoa pega, usou uma vez, deu problema, a pessoa abandona a função e nunca mais vai usar. A pessoa pega trauma com aquilo ali e, eu não vou secar, vai encolher minha roupa. É, eu tive caso de roupa encolher também por causa disso, porque eu botei a temperatura errada e depois eu descobri que eu tinha botado e já tinha ido. Mas aí ficou de lição pra mim, eu não fiz mais. E aí hoje em dia eu consigo secar ela direitinho e não acontece esse tipo de coisa. Então acho que é muito do que você falou, é cultural. É, as pessoas muitas vezes não querem ir atrás da informação e é tudo muito difícil. Ah, tem muito código, tem muito número. Não, tem coisas que você pode fazer enquanto você não pode. Depois que você aprende isso, você tem menos problemas em usar o seu produto. E aí você vê os benefícios do produto, que você falou. Gasta menos sabão, gasta menos água, gasta menos luz. Você tem a detecção de carga certinho ali pra você saber o tipo de roupa, quanto peso ali certinho tá usando. Então, acho que esse tipo de produto, ele tem o seu porquê dele ser mais caro, e eu acho que as pessoas, quanto mais forem se educando sobre isso, essa curva de aceitação vai subindo junto, né?
Exatamente. É o mesmo conceito de air fryer. Ninguém sabia o que era air fryer há alguns anos. E hoje todo mundo fala, gente, air fryer é vida. Você tem vídeos de vários influenciadores falando de air fryer. Tem produtos específicos para air fryer. Diz eu minha air fryer tava suja demais, eu falei, tô com preguiça de limpar esse negócio. Eu vou fazer como os incas antigamente faziam mesmo, eu vou fritar no óleo, eu vou fazer no micro-ondas. É uma coisa que é questão de costume. Depois que você passa essa curva inicial, talvez esse bloqueio de que eu não posso secar tudo, eu preciso gastar 2 minutos do meu tempo fazendo uma separação, pelo menos entender essa primeira muda de roupas, o que que vai, o que que não vai, depois funciona. Mas quando você passa essa primeira semana de usabilidade, cara, você olha para trás e fala, como eu vivi com uma máquina que não era front-load, como eu vivi sem essa marca? Cara, você acredita que antigamente eu estendia a minha roupa no varal, como os antigos maias faziam? Então você tem essa coisa de você nunca mais viver sem isso. Então é um caminho sem volta, por assim dizer, mas é um caminho muito bom sem volta.
É, com certeza. Aqui em casa tem uma lave-seca, já tem 7 anos, e quando eu comprei, eu achei que tava dando um tiro no pé, né, por conta do preço, que em 2017, o que era 2.500, hoje em dia é 5 mil reais, né? Então eu pensei, putz, será que vai valer a pena? E hoje em dia, quando eu olho para trás, realmente foi uma baita economia, comparando com o que eu gastava com a outra lavadora, que era muito maior, mas acabava gastando muito mais água e muito mais energia elétrica. E uma coisa que também afasta muita gente da lave-seca é o medo da conta de luz, né? E é verdade que ela consome muito mais do que as máquinas de lavar convencionais, ou isso é um mito que a gente precisa zerar de vez aqui no podcast?
Não, isso é um grande mito. O pessoal acha que porque ela é mais conectada, porque ela tem mais circuitos, ela vai gastar muito mais. E olha, convido vocês aí, quem tá ouvindo a gente, a fazer uma pesquisa básica. Vai online no Google, pesquisa uma máquina de lavar que você tem hoje em casa, uma máquina de temperatura superior. Vai lá no site do fabricante e procura a etiquetinha ENSE. A etiquetinha é aquele selinho do Inmetro, sabe, coloridinho, que vem com as faixas A, B, C, D, parece um arco-íris ali e tudo mais. Lá embaixo você vai ter informação do registro do Inmetro e você tem o consumo de energia e o consumo de água nas máquinas. Por exemplo, abri uma aqui na minha frente para fazer essa comparação, para dizer que eu estou com os números afiados na minha cabeça. Peguei um modelo X do mercado, tá? E aqui tem consumo de energia 0,52 kWh ciclo. Então 0,52. Tenho aberto aqui na minha máquina o consumo do nosso modelo de 11 kg. Então, mesma coisa, comparar aqui com o pessoal. O meu modelo de 11 kg aqui, o modelo VC5, eu estou falando de 0,27. Então, se eu pegar 0,27 e fizer vezes 2, dá 0,54. Eu estou falando que o modelo que eu vi aqui com corrente é 0,52. Então eu posso dizer que eu economizo 48% na conta de luz quando a gente está falando disso? Beleza. Mesmo modelo que eu estou vendo aqui de um concorrente. 180 litros por ciclo. Você tem noção do que é 180 litros por um ciclo? 180. Você tem piscinas que você compra na Amazon que não tem 180 litros.
É uma piscina infantil que eu compro pra minha filha.
Então, ó, com a piscina, põe a máquina do lado, brinca, já coloca a máquina de tobogã ali, a criança vai lá, brinca com a roupa, eu pego o patinho, ela já faz uma lavagem. Vai até lavar a mão, inclusive, você não corre o risco de encolher sua roupa. Mas enfim, 180 litros por ciclo, você tem uma máquina aqui, que é o que você teria convencional na sua casa. Quando eu olho para mim, aqui, mesma coisa, 64,3. Então, é praticamente 3 vezes menos consumo de água. E assim, a gente está falando disso daqui por ciclo. Pensem em quantos ciclos vocês fazem por semana, por mês, por dia. Meu, depende do tamanho da casa. Eu, por exemplo, na minha casa somos eu, a minha esposa e eu tenho mais 2 filhos. Cara, filho, assim, esquece. O uniforme é 1 vez por dia. Chega à noite, comendo, se babou, corre pra cá, educação física. Eu lavo roupa pra caramba. E eu faço questão de lavar roupa em casa. Eu falo até que é meu laboratório ali, falo que eu continuo trabalhando quando chego em casa. E eu lavo bastante roupa. E aí umas coisas que são legais. Quando você pega uma máquina convencional, você coloca ali que tipos de ciclo? Normal, bolinhas, edredom. Você não tem um ciclo rápido de verdade. Que você olha e fala, não, realmente é um ciclo maravilhoso. Entendeu? Ciclos convencionais das máquinas. Você tem um delicado, um normal, pesado, branco, tira manchas, edredom, tênis, silencioso, tudo mais. Mas mesmo assim, você tem ciclos que acabam demorando. Então você tem um ciclo, uma máquina que vai encher tudo, que vai gastar um monte de água, gastar um monte de energia e que acaba demorando. Quando você vai para uma lave seca frontal, a LG, por exemplo, ela tem modelos que tem um ciclo que chama Rápido 14. Rápido 14, o 14 é de minutos. Ela lava até 2 quilos de roupa em 14 minutos. Ah, mas 2 quilos não serve para nada, né? Ah, já ouço os haters de internet falando disso. 2 quilos não é nada. Eu bato 2 quilos num prato no almoço. Parabéns pro senhor que bate 2 quilos no almoço. Mas 2 quilos, a gente tá falando de 9 camisetas, aproximadamente. Ah, 9 camisetas é camiseta pra caramba. É mais camiseta do que eu uso durante a semana. Eu uso, em média, uma camiseta por dia aqui, para mais um trabalho, 2 no final de semana. Ou seja, eu tenho uma semana de roupas que eu posso lavar em um ciclo que chama Rápido 14. E o ciclo Rápido 14 é um ciclo que gasta muito menos que os 64 litros. Porque os 64 litros que a gente tem nas etiquetas do Inmetro aqui, ou esses 180 que eu li para vocês aqui de um concorrente, é um mix de todos os ciclos. Então o Inmetro pega o produto, testa o ciclo normal, pesado, edredom, tênis, rápido, silencioso e tudo mais, e fala, com base em tudo isso aqui, a média é 180 litros por ciclo. Então no caso da LG, o 64 é a média também de todos os ciclos, inclusive com carga cheia. Então, se eu falo que eu tô falando de ciclo rápido, a gente tá falando de um consumo de menos de 20 litros por ciclo. Então, você lava 9 camisetas em 14 minutos com menos de 20 litros. Cara, você não lava louça gastando tão pouca água assim. Se você for pensar e falar assim, vou pegar aqui um serviço que eu acabei... É minha esposa, 2 serviços. Lavar 2 pratos, entendeu? 2 pares de talheres, 2 copos, uma travessa, talvez alguma coisa. Você lava 30, você usa 30 litros de água. E aí, a mesma coisa que você vai gastar, você gasta menos, na verdade, lavando 9 camisetas que você gastou o tempo todo durante a semana. Então, o mito, na verdade, é muito forte. Não tem nada disso. Talvez exista um lobby dos outros falando, não, máquina de cuidar, máquina que cuida das suas roupas. Ah, muito bem assim, entendeu? Vai cuidar do bolso dessa indústria, mas talvez não realmente das suas roupas. Então a gente tem um pouquinho dessa brincadeira de que é total mito. Lave seca é a evolução, é o futuro, gasta menos, economiza muito mais, preserva muito mais as roupas, entendeu? Difícil imaginar que algum tipo de produto top load que foi desenvolvido, sei lá, desde a década de 70, você realmente acha que a máquina que a sua avó usava vai ser melhor do que a máquina que você tem hoje em dia com os principais fabricantes do mercado? É uma pergunta a ser feita nesse momento, né?
Pois é. É aquele tipo de indagação que a gente quer fazer, só que não deveria, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vê as tecnologias evoluindo, é claro que até mesmo uma lave-seca vai ter aquela evolução que vai permitir que a gente tenha uma experiência de uso muito melhor do que os nossos antepassados tiveram com as máquinas deles. Mas eu sei que vocês falam muito da parte de tecnologias embutidas para a experiência de uso no geral da máquina, mas eu sei que a LG também investe muito na integração da linha branca por meio do Switch ThinQ. E os modelos novos trazem essa integração e tem alguma novidade que está chegando no sentido? Diga aí o que temos de novidades nesse ecossistema ThinQ durante 2024.
Bom, o ThinQ é o sistema... O sistema de integração Wi-Fi, no caso da máquina, né? O sistema de o aplicativo de conectividade. Então, cada marca chama de um jeito. Tudo. Mas você vai, chegou o produto na sua casa, faz uma sequência de botões ali, segura um botãozinho na máquina para ela ficar piscando Wi-Fi, aí você baixa o aplicativo e se conecta essa máquina à sua rede. Do mesmo jeito que você conectaria um televisor, um celular, enfim, você conecta o produto no Wi-Fi. E aí que você abre esse aplicativo ele te dá uma gama de opções muito legais que você pode colocar na sua máquina. O primeiro deles, é o mais simples, é a parte de notificações em tempo real. Você foi lá na sua máquina, colocou o ciclo que você quer, apertou o play, foi pra sala, tudo mais, tá? Você pode estar na rua. Quando a máquina acabar, ela vai jogar um pulso pro Wi-Fi que vai ativar no seu celular. Fala, olha, lavagem da sua roupa foi finalizada. Você, por favor, tire a sua roupa, tá bom? Não vai esquecer a roupa lá dentro. Você fala, putz, é verdade, eu tava lavando roupa. Aí você lembra que a máquina tava lá, até porque ela é super silenciosa, você vai lá e tira a roupa. Segundo ponto que é legal, você tem ali no painel os ciclos principais. Algodão, líquido de roupas, o lavagem a seco, lavagem do cesto, função secar, o rápido 14, lã, delicado, tudo mais, tal. Você fala, pô, mas será que só tem isso, ciclo? Quando você abre o aplicativo e vai na parte de ciclos adicionais, você tem mais de 30 ciclos diferentes que você pode falar para sua máquina fazer. Então você tem um ciclo que chama jeans, que é só um ciclo só para lavar calça. Você tem um ciclo que chama punhos e colarinhos. Ah, nossa, mas que você vai colocar punho e colarinho só lá? Não, não. É um ciclo que ele meio que simula uma lavagem a molho, que é o que a gente fazia para lavar o tal do punho da camisa ou o colarinho. Ficava um pouco mais encardido. Então ele aumenta o processo da parte química dentro do cesto para que o sabão haja por mais tempo com mais eficiência e desencarda um pouquinho o que você tem de punho e colarinho. Aí você tem o uniforme escolar, ele trabalha numa temperatura variada entre frio e quente para tentar dar um choque térmico na mancha de suco que seu filho deve ter tomado, deve ter se sujado durante o recreio. Você tem ciclos para lavar sua lingerie, você tem ciclo de peça única, que é um ciclo que demora menos de 10 minutos, então você quer lavar uma peça. Uma camiseta só que, putz, caiu vinho tinto, por exemplo. Você acabou de lavar roupa no dia, foi tomar um vinho à noite e caiu uma mancha de vinho. Você não vai esperar toda a máquina encher ou esperar mais peça. Pega esse produto, coloca lá, ele entende que é peça única, em 10 minutos a sua roupa tá lavada, você garante que ela não vai ficar manchada. Então você tem mais de 30 ciclos possíveis. O que eu uso, por exemplo, na minha casa, é um ciclo que chama limpeza rápida do cesto. Você tem no próprio painel da máquina o limpeza do cesto. Você vai colocar ali, ele vai aparecer um código direto na máquina, e aí ele vai durar aproximadamente uma hora. Uma hora ele faz uma lavagem completa na máquina. Ele vai desencrustar o que ficou talvez de gordura do amaciante ou do sabão, que você deixou ali por um pouco mais de tempo. Ele vai tirar os pelinhos que ficou de uma última secagem. Ele vai garantir que ali a borracha tenha sido higienizada por conta do vapor, tudo mais. Ele dá aquela limpeza boa. Que nem aquela lavagem boa que você leva para fazer no carro, que fazia um mês que você não fazia. Essa é essa. Só que assim, você acabou de lavar e secar a roupa preta. Na hora que você tirou a roupa preta, você olha dentro da máquina, é óbvio que ficou pelinho lá dentro. Se eu colocar uma roupa branca pra lavar, todo pelinho da roupa preta anterior, ele vai contaminar a roupa branca nova. Não contaminação, mas você vai tirar a roupa branca, ela vai estar com pelinhos pretos. Não adianta ocupar a máquina. Então o que eu faço? Pô, vou gastar uma hora de ciclo só pra fazer uma limpeza de cesto? Não, eu tenho esse ciclo adicional no aplicativo, que é a limpeza rápida. Em 18 minutos, ele não faz a lavagem total no carro, ele dá aquela ducha. Ah, pegou uma sujeira por fora, pegou uma ducha, o carro tá limpo por dentro, mas tá sujo por fora. Ele joga aquela ducha rápida que você faz no posto quando você enche o tanque. É a mesma coisa que ele faz na máquina. Então, em 18 minutos, ele joga um pouco de água ali, faz uma limpeza simples, só que ele garante o quê? Que todos esses pelinhos de roupas pretas vão ser eliminados para que eu possa lavar minha roupa branca. Então, depois que você pega o jeito de quais ciclos usar, em que momentos, você percebe que a sua máquina ela tem muito mais possibilidades e features do que você achava que ela tinha anteriormente. Tá? Outro ponto que é legal, você consegue monitorar, inclusive, o monitoramento de energia. Você consegue checar dentro do aplicativo como está o consumo da sua máquina, qual ciclo gastou mais, qual ciclo gastou menos, e você consegue também entender esse tipo de monitoramento. Tá? E você tem integração com outros dispositivos. Você consegue conectar a sua máquina tanto no Google, quanto na Alexa, quanto no próprio sistema Tempur da LG. Então você não precisa nem do celular. Você está assistindo uma TV LG. Se a máquina acabou, a sua própria TV vai te notificar. A máquina de lavar acabou. Você tem um produto do Google, um Android, por exemplo, ou um Google Nest, se eu não me engano que chama, ele vai te avisar. Sua máquina de lavar acabou. Ou Alexa. A Alexa também te avisa. Aí fala, sua máquina lava e seca está finalizada. Então, ele integra com outro sistema. Você pode perguntar, ok, Google, quanto tempo falta na minha lavadora? Aí ela vai te falar, faltam 14 minutos. Então, você tem esses aspectos de conectividade e integração também do produto. E outra coisa legal, tá lavando roupa todo dia, lava. Chega uma hora que você fala, será que eu não precisava dar uma limpezinha nesse cesto, não? Faz tempo que eu não lavo o cesto. Ela também tem um programa de contagem. Quando ela bate em 30, ou melhor, quando ela entende que chegou num nível em que o seu cesto não foi feito limpeza, porque ela tem um histórico de todos os ciclos, e ela percebe que talvez seja hora de lavar, ela vai te notificar no aplicativo falando assim, Rodrigão, e aí, cara, vamos fazer uma limpezinha de cesto? Acho que tá na hora. Aí você aperta o botão, ela te ensina. Olha, coloque tantas medidas desse produto, tantas desse, ligue a limpeza de cesto, aguarde então. Então a máquina também te ensina como você pode cuidar dela para que um produto dure muito mais. Então você percebeu que tem diversas coisas que você ganha apenas pelo aspecto desse produto ter conectado. Você ganha download de ciclos adicionais, monitoramento de energia, monitoramento no tempo real, limpeza de cesto e outras coisas muito bacanas, tá?
Eu acho que disso tudo que você falou, as coisas que eu mais uso aqui em casa e que mais me mostram que eu tô vivendo no futuro é justamente a notificação de que terminou de lavar. Eu acho incrível, eu tô assistindo TV e chega a notificação, opa, terminou, tem que lá estender a roupa. E também essa questão de acompanhar o consumo em tempo real. Você vai vendo dia a dia, mês a mês, o quanto que você está economizando de energia com a sua lave-seca em relação ao que você poderia ter com outros produtos, né? Então, acho que ter isso na palma da mão, ter isso na sua TV, mostra que a gente realmente está evoluindo os produtos e trazendo uma integração maior entre vários itens diferentes, coisa que não existia 10, 15 anos atrás. Isso é bem interessante de ver. E essa coisa dos ciclos também é interessante, que você... A máquina ela vai entendendo o que você está fazendo e vai te sugerindo novos ciclos de acordo com o que você está fazendo. Terça-feira você costuma lavar muita roupa de algodão, sei lá. Na quarta você tem academia, você lava mais as roupas sintéticas. Tem esse tipo de aprendizado também que a máquina faz com o passar do tempo, né?
Vou além. A LG tem uma tecnologia que a gente bate bastante, que chama o tal AIDD. A LG adora o inglês, tá? Que é quase uma escola de idiomas, entendeu? Então, tem o tal do AIDD, que é o AIDD. O DD vem de Direct Drive e o AI vem de inteligência artificial. Então, a gente está falando de um sistema de inteligência artificial com um motor chamado de Direct Drive. Então, explicando rapidamente, como é que funciona um motor normal, convencional de uma máquina? Ele funciona como uma bicicleta. Você tem um pneu, aí você tem o pedal do lado. E esses pneu e pedal estão amarrados por uma correia e uma polia. Então, você tem ali uma correntezinha, você gira o pedal aos pouquinhos, esse pedal gira uma roda maior. O que a gente fez na máquina, que é o tal do Direct Drive, a gente pegou esse pedal, esse motorzinho separado que tinha com uma correia e uma polia, e a gente meio que fez um fusca. A gente tirou a correia, tirou a polia e encaixou esse motor direto na traseira do cesto. Ou seja, eu colei o meu motorzinho no meio do meu tambor. Eu eliminei a necessidade de correias e polias. E esse motorzinho, ele ganhou várias funções agora. Porque se eu tenho muito mais controle do motor, eu ganhei muito mais controle do cesto. Então, o que a gente fez há um tempo? A gente lançou uma tecnologia chamada de Six Motion. Six Motion é, por eu ter esse motor atrelado no tambor, eu consigo movimentar ele de um lado para o outro, eu consigo acelerar e parar, brecar, virar, rodar devagar, rodar mais rápido, fazer 180 graus para um lado, 180 graus para o outro, eu tenho muito mais controle do que eu coloco lá dentro do cesto. Tá? Então, assim, a gente consegue, com esse motor, ter 6 movimentos distintos para a sua lavagem das suas roupas. Então, eu consigo fazer com que a roupa que está lá embaixo, por exemplo, eu pego esse motorzinho e eu faço ele girar 180 graus. No que ele gira 180 graus, a roupa vai lá para cima, certo? Como se fosse um loop de uma montanha-russa. Só que se eu paro esse motor exatamente quando a roupa está lá em cima, eu breco o cesto, o que acontece com a roupa que está lá em cima? Essa roupa cai. Quando ela cai, ela bate no cesto. Que tipo de movimento é esse? A gente chama de tombamento. Que é o movimento que as mulheres faziam, nada contra ser sexista, mas as mulheres antigamente faziam quando estavam lavando roupa na pedra no rio. Você batia a roupa na pedra para a trama, para as fibras das suas roupas abrirem e a sujeira sair com mais facilidade. Ou seja, é um tipo de movimento que a máquina de lavar da LG faz para garantir que a limpeza de roupas pesadas seja melhor do que roupas delicadas. Outro movimento que esse sistema faz, ele gira 10 graus para cada lado, de um ladinho para o outro. Parece que nem tá mexendo o cesto direito. Então o que você faz? Uma roupa fica ali de um lado pro outro só dançando, e essa roupa fica raspando uma na outra. O que eu tô simulando? Tô simulando uma lavagem à mão, em que uma roupa simplesmente raspa na outra. Eu não vou lavar jeans desse jeito, mas eu vou lavar seda. Então cada ciclo ali tem mix de movimentos diferentes para te entregar uma limpeza melhor. O que a gente colocou, que é o tal da inteligência artificial, é um chip que programa automaticamente os movimentos do ciclo. Então você colocou no ciclo algodão. Pensa comigo, calça jeans é algodão, camiseta de malha é algodão, e a camisa de seda que a sua esposa vai usar às vezes para uma reunião também é algodão, mas nem a pau que você vai lavar as três coisas do mesmo jeito. Se fosse lavar na mão, você precisava lavar a jeans ali com força, batendo no tanque, raspando força. A camiseta, talvez um pouco mais delicado. E a camisa de seda, você precisaria lavar quase na mão, ali com uma escovinha de dente para tirar alguma sujeira. Então, se os três são algodão, por que eu não tenho um tipo de escolha no sistema? Então, o que, que a gente fez? Botamos um chip e, através da inteligência artificial, a máquina entende o que tem lá dentro. Então, você coloca a roupa lá dentro, ela vai sacudir e, através do chip de inteligência artificial, ela entende a vibração e o peso das roupas e ela consegue identificar que tipo de tecido que tem lá. Então, ela olha e fala, nossa, tem 2 quilos de roupa aqui pelo meu sensor de carga, só que quando eu giro a roupa, essa roupa quase não faz nenhuma vibração no meu tambor. Eu não sinto o tambor tremer, apesar dos 2 quilos. Então, quer dizer o quê? Devem ser muitas peças de um tecido mais leve. Então, isso aqui eu tenho que lavar com movimentos delicados. Se eu coloco 1 quilo de roupa e esse quilo faz muita vibração, ele fala, opa, são menos roupas, só que são roupas pesadas, porque eles vibram mais. Preciso colocar tipos de movimento que vão tirar melhor a sujeira. Então, esse é o conceito da inteligência artificial e essa que é a grande mágica da LG. E por isso que a gente considera hoje, não só a gente, mas por isso que quem tem uma máquina da LG nunca mais quer voltar atrás. Porque a máquina entende o tipo de tecido que tem lá dentro e ela consegue te preservar as roupas. Então, é o fim daquele medo de, ah, mas será que vai lavar bem a minha calça jeans? Ou será que não vai destruir a minha camisa de seda? Isso não existe mais. Colocou camisa de seda, colocou calça jeans, você tem a garantia de que não importa o tecido que você coloque, a máquina de lavar LG vai sempre te entregar uma melhor lavagem, com qualidade e direto da primeira vez. Então a gente tirou o aspecto do consumidor de será que, como que eu preciso programar minha máquina para certeza de que na máquina da LG eu só ponho a roupa, aperto o play e show de bola. Não preciso pensar em mais nada. Essa é a grande magia da inteligência artificial da LG.
E isso vale para secagem também? Porque como você falou, tem produtos que podem ser secados, tem produtos que não podem ser secados. Esse entendimento do tipo de tecido, ele também consegue identificar se eu posso ou não secar aquele tipo de roupa?
É, o produto ele tem sensores de secagem, então você consegue entender a parte de umidade, mas nessa parte de inteligência artificial a gente está falando de lavagem. A gente tem um produto que tem esse tipo de inteligência, que é um produto que chama Wash Tower. Então, a torre de lavagem em inglês. Falei, a gente adora inglês. É uma torre, é uma lave-seca, na verdade, dupla. Então, você tem como se tivesse uma máquina empilhada em cima da outra. Você tem uma lavadora embaixo, de 17 quilos, e uma secadora em cima de 16 quilos. E esse produto, por ser só lavadora embaixo, só secadora lá em cima, a lavadora tem o mesmo sistema de inteligência artificial. Então, o que você tem? Tá lavando lá embaixo. A lavadora entendeu que é jeans, tem uma função que chama palhamento smart. Na hora que você tira a calça jeans do cesto de baixo e põe na secadora na parte de cima, a lavadora já vai falar para a secadora assim, fala, ó, bonitinha, eu acabei de lavar 2 quilos de calça jeans. Então programa aí para jeans. Ela fala, ah, jeans, beleza, jeans pode ser temperatura alta. Então a secadora se programa porque ela ouviu da lavadora como ela tem que ser seca. Se ela lavou roupa de seda, a lavadora vai falar para a secadora lá em cima, ó, é roupa de seda. Pega leve, pode deixar então, vou trabalhar numa temperatura mais baixa. Este produto tem esse tipo de conexão, porque você tem uma lavadora e uma secadora separada. Então você tem secagem por condensação, é um produto mais nichado, é um produto superior. Nos modelos de lave seca, você tem ciclos de escolha de secagem, mas o aspecto da inteligência artificial ele fica limitado não, ele fica restrito realmente ao aspecto da lavagem. Mesmo assim, tá com medo de secar? Você tem a secagem em baixa temperatura. Então ele não vai secar 90 graus de temperatura, ele vai secar 40, 50. Então você tem menores danos nas suas roupas, você tem uma garantia de conservação melhor e você minimiza aí a possibilidade de você secar uma roupa por acidente.
É, como você está falando bastante de inteligência artificial, eu queria puxar o gancho, porque eu sei que a LG trabalha com IA em diversos produtos da sua linha branca. E qual é a importância de ter a inteligência artificial integrando todo esse ecossistema?
Olha, é mais ou menos um pouquinho do que a gente ouve aí algumas empresas de tecnologia falar. Eu já estava batendo um papo com os amigos e falando assim, nossa, cara, preciso comprar um purificador de água. Aí você abre a sua rede social favorita, aparece purificador de água, você fala, isso aqui é coisa do capeta. Entendeu? Como que ele está me ouvindo? Na verdade, você pode não lembrar. Mas no tempo que você criou a sua conta lá no negócio, você clicou e você autorizou. Você não leu nada do texto, mas você fez a marcação aceito que estava... Então assim, ele está te ouvindo? Óbvio que ele está te ouvindo, mas você tem uma autorização para fazer. E a gente chega num ponto que, pô, é legal fazer isso. Tem um aspecto de remarketing, um produto que indica outro, enfim, por diante e tal. O que a gente quer com o conceito da inteligência artificial e a integração dos aparelhos é que você entenda que a estrutura da LG, o ambiente de inteligência artificial da LG, o ambiente de conectividade, ele consiga permear não só a sua lavanderia, mas toda a sua casa. Então você pode conectar hoje a sua geladeira da LG ao sistema ThinQ, o seu ar-condicionado, a sua TV, a sua lave-seca, inclusive até o seu micro-ondas. A gente está lançando, inclusive, um micro-ondas agora com conectividade Wi-Fi. Cara, é muito legal. Só dando um teaserzinho aqui. Você vai tirar foto do produto que você acabou de comprar, do código de barras, e ele vai automaticamente se programar. Então, imagina, você fala na Sadia, comprou um yakisoba da Sadia para ver se era bom. Tirou a foto do código de barras, você não precisa nem programar a tempo. Só tira a embalagem, coloca e aperta o play. Então, você imagina, esse é o nível de conectividade que a gente quer chegar. Então, assim, que a gente quer manter o consumidor ali. A gente quer que ele entenda que a LG é uma empresa que está dando a liberdade e o controle dele sobre todas as coisas. Então, você vai abrir o ThinQ, você vai poder comandar a sua TV, caso você esteja sem o controle, vai poder fazer um pareamento, espelhar diretamente as suas fotos para mostrar para os amigos na sua TV. Você quer chegar, antes de chegar em casa, você quer ligar para a sua Alexa ou no aplicativo e falar, Alexa, ligar ar-condicionado para você chegar já no clima da sua casa, lá no seu quarto com um clima gostoso. Você está no mercado e descobriu que vão chegar alguns amigos em casa, você consegue mudar a temperatura da sua geladeira ou aumentar a produção de gelo para você ter mais gelo quando chegar em casa. Então, a gente acredita que a inteligência artificial e a conectividade são coisas distintas, obviamente, tá? Elas vieram realmente para ficar. E aí não adianta a gente tentar brecar o que está acontecendo. O que a gente precisa é entender como que elas podem melhorar o seu dia a dia e garantir o desenvolvimento de produtos que vão entregar uma vida melhor para o nosso consumidor. E acho que esse é um dos pilares principais da LG quando a gente fala como marca como um todo e não somente como linha branca.
É, eu acho isso muito interessante nessa questão de integração de dispositivos com inteligência artificial, porque se a gente for pensar no em como era difícil a gente ter dispositivos, né, de eletrodomésticos com essa inteligência há 5, 10 anos atrás, essa evolução foi muito rápida e a gente sabe que existem muitos sistemas que vão chegando ao longo dos anos e atualmente a gente vê essa popularização maior do Google Assistente e da Alexa. Esses produtos de eletrodomésticos que são da LG, que tem ali essa integração com o ThinQ, eles são mais compatíveis com a Alexa ou eles também são compatíveis com o Google Assistente?
Existe dois pontos, na verdade. Existe uma variação de que alguns produtos têm conectividade com o Google, outros têm com a Alexa, outros têm com os dois. E também existe uma parte de regionalidade. Assim, os produtos que a gente vende no Brasil, comercializa, uma watchtower, por exemplo, uma TV, eles são compatíveis com ambas as tecnologias, tanto com o Google Assistente quanto com a Alexa. Mas alguns produtos no Brasil têm restrição por conta de conexão de servidor. Você fala assim, pô, vai lá fora, eu tenho um produto em LaveSec nos Estados Unidos, um amigo meu que mora na Austrália, enfim, ele tem a LaveSec dele, ele consegue comandar pela Alexa, ou consegue comandar por tal produto, ou o ar-condicionado. Ah, por que no Brasil não funciona? Existem limitações locais de metadados, de entrega de dados dos consumidores, tudo. E aí é uma questão que a gente trata internamente, junto com o próprio pessoal do Google e com a Amazon, e tentar não restringir, mas tentar melhorar um pouco a experiência do consumidor. Em alguns casos, essa conexão acaba demorando. A Alexa, por exemplo, demorou um ano a mais para entrar nas LaveSec da LG, justamente porque quem tem uma experiência hoje com o produto da Alexa, tem uma experiência legal. Eu tenho algumas lá em casa, pela casa toda, e falo assim, Alexa, toca música. Ela vai lá e toca música. Aí, Alexa, coloca um timer de tanto tempo. Alexa, quanto tem a temperatura amanhã? Meus filhos, por exemplo, falam, Alexa, solta um arroto. É uma figura. A gente quer uma experiência engraçada e divertida. A gente se acostumou a ter uma experiência boa na Alexa. Quando eu falo Alexa, eu também falo do Google Assistente, tá? Até pra quem tem Android. Mas a gente quer essa experiência. E nós, como fabricantes, dependemos de uma leitura correta de metadados para garantir que o nosso produto se comunique do mesmo jeito, com a mesma efetividade. Então não adianta eu pegar simplesmente e falar assim, eu vou instalar a Alexa e liberar no meu produto. Existe toda uma parte de backdoor, de adaptação de software para que a experiência que eu tenha, que eu entregue hoje na minha máquina, seja boa com a Alexa. Porque senão vai acontecer a mesma coisa do cara que fez a primeira secagem sem saber e encolheu todas as roupas. Ele vai falar, Alexa, liga minha lave seca. Aí ela, comprando passagem para Cochabamba, aquela piada, aquele comercial que tinha antigamente, ele vai ter uma experiência ruim. Então você tem um tempo de maturação aí, de adaptação entre as duas marcas, mas assim, tecnicamente não existem limitações. A gente trabalha tanto com Alexa quanto com Google. Quando eu falo principalmente de lave seca, as duas tecnologias têm suporte. Em alguns casos, suporte passivo, de só ouvir mensagens, em alguns casos, suporte ativo, que eu consigo comandar o meu produto. Então, por exemplo, no Google eu consigo falar, Alexa, desligar a lavadora. O Google consegue mandar um pulso e desligar a minha lavadora onde quer que eu esteja. No caso da Alexa, ele vai ouvir o comando. Fala, Alexa, quanto tempo falta? Ele vai me informar o tempo. Ou quando acabar, a Alexa vai te falar, sua lave seca foi finalizada. Então existem alguns pontos desses que a gente acaba, ao longo do tempo, nas atualizações melhorando. Mas, por que eu estou falando, não existem limitações. Geladeira, por exemplo, no Brasil, a gente não tem o suporte Alexa para nenhum produto de geladeira. Mas o Google funciona. A mesma geladeira vendida na Coreia, nos Estados Unidos, ela já tem um suporte para Alexa. Então você consegue falar para Alexa, fazer mais jeito, para Alexa perguntar o que tem. E outros produtos que a gente também entende que fazem um apelo com o Brasil. Ah, mas vocês têm um produto lá fora que ele muda a cor da porta da geladeira. É super legal, por que vocês não trazem para o Brasil? porque existe uma limitação tecnológica e de custo. Eu preciso certificar esse produto, eu preciso garantir que esse produto tem uma margem positiva de faturamento, eu preciso ter lucro, óbvio que eu preciso ter lucro. É loucura de achar que nenhuma empresa vai ter lucro, senão nenhuma empresa sobrevive. Então eu vou trazer uma geladeira daquela, vou entregar no Brasil, ela vai custar, sei lá, 100 mil reais. Estou inventando valores aqui. Nossa, mas está muito caro. Eu trouxe. O ponto é isso, eu preciso entender quais produtos vão trazer margem e vão fazer com que a LG consiga perdurar no mercado. Por isso que a gente tem que entender o máximo possível que o produto faz sentido com o Brasil. Tem produtos maiores? Tem. A gente tem lavadoras de 22 quilos. Mas vale a pena trazer uma lavadora dessa para o Brasil? Talvez não valha, porque o que eu vou gastar de tempo e de esforço para trazer um produto desse tamanho para o Brasil, talvez não valha a pena no investimento que eu vou fazer com o retorno que eu tenho. Então a gente tem toda essa parte da adaptação também, de como que a gente vai entender o mercado brasileiro para trazer essas tecnologias. Mas limitações, em teoria, não existem. A gente consegue fazer tudo que aí você já vê praticamente em filmes, não os filmes dos Vingadores, né? Mas tudo que você vê em filme aí principal, a gente consegue já fazer com bastante efetividade nos produtos da LG.
É, aproveitando esse gancho da parte de integração em casa inteligente, atualmente a gente sabe que a LG não atua mais no mercado de celulares, o que é uma pena, e vemos outras marcas apostando muito nessa integração do celular para controlar a casa inteligente. Como que fica isso na LG? Os produtos podem ser controlados e configurados em qualquer smartphone, seja ele Android ou até mesmo iPhone?
Sim, os produtos podem ser controlados normalmente, não existe restrição, sabe? Tanto Android quanto iPhone, você consegue baixar o aplicativo ThinkView, basta ter o aplicativo na própria loja de aplicativos, você consegue fazer o login. Você consegue, inclusive, fazer login em vários dispositivos. Então, eu posso ter o login no meu aplicativo no meu celular e a minha esposa pode ter o mesmo aplicativo com a mesma conta, inclusive, se ela quiser, no celular dela. E aí eu quero chegar em casa com ar-condicionado, eu ligo o ar-condicionado. Ela vai chegando, ela entra no aplicativo e liga o ar-condicionado. Então, não existe uma limitação técnica só porque a gente acabou saindo do mercado de celular. Inclusive, a própria série do mercado, até comentando por cima aqui, é como você está jogando pôquer. Chega uma hora que você fala, se eu apostar mais nisso, eu só vou perder dinheiro. Então, a saída da LG do mercado de celulares também foi estratégica, porque a gente pensou em focar realmente em fazer os investimentos da marca em divisões de negócios que geram lucro, que tem produtos que o mercado acredita que são competitivos. E aí, o nosso caso, justamente, é a parte de linha branca aqui no Brasil. Então, a gente fala de geladeiras que a gente está entrando muito forte no mercado agora, de lave seca, que a gente está crescendo cada vez mais na liderança. Então, tem N fatores que fizeram a gente sair globalmente, inclusive, do mercado de celulares. Mas a limitação ao ter saído do mercado de celulares e a limitação em instalação e manuseio dos produtos, isso acaba não existindo. Basta você ter um celular que rode iOS ou que rode Android. Existem as limitações de versão do Android. Não adianta você pegar um Android de, às vezes, 5 anos, que talvez o celular possa não funcionar muito direito. Mas fora isso, não existem limitações. Tem um Android ou um iOS atualizado, você consegue facilmente mexer no seu produto e ter a mesma experiência nas duas plataformas, tá?
Perfeito. É, você estava citando agora que a LG está se destacando mais no mercado de geladeiras também. E ano passado, inclusive, eu acompanhei o lançamento de algumas lá na Casa Cor. E eu sei que muitas dessas geladeiras hoje em dia têm o destaque por terem um motor inverter. Para quem está chegando agora de paraquedas no nosso podcast, você poderia explicar um pouco como que funciona esse motor e quais são os benefícios dele, principalmente quando a gente fala na parte elétrica e também na parte de economia de energia?
Claro, o motor inverter é uma das maravilhas aí da humanidade. A gente está falando de um motor, por incrível que pareça, vai parecer loucura o que eu vou falar, parece papo de louco agora, tá? Motor inverter, ele é um motor que nunca para de funcionar. Mas fala, ué, é uma coisa que nunca para de funcionar, consegue ser melhor do que um motor que liga e desliga. Então pensa comigo, o tal do motor on-off, que é o motor anti-inverter, não sei essa expressão, motor que não é inverter, que liga e desliga, era o motor que quando você ouvia de madrugada a sua geladeira instalando, lembra? 3 horas da manhã, ela fazia... Quer dizer que ele tinha acabado de ligar o motor. De repente, ele fazia... Parecia um ônibus freando. Ela dava aquela desligada. Ou seja, o motor ligava, ficava 20 minutos ligado, aí ele desligava para dar uma descansada por mais 20 minutos. Aí ligava 20 minutos, desligava 20 minutos. Ligava 10, desligava 10, enfim. É um motor que liga e desliga o tempo todo. O que aconteceu com esse motor? Esse motor, toda vez que ele precisava ligar, ele precisava consumir uma energia muito forte, porque ele precisava ligar o compressor, passar o gás através de todas as serpentinas e tudo mais para poder gelar o seu produto. E aí ele tem um sensor dentro da geladeira. Então você colocou a geladeira lá para ela ficar, por exemplo, 5 graus de temperatura. Então no que ele está gelando, ele tem uma potência, que é ligado ou desligado. Ele não tem um nível que você fala, ah, liga um pouquinho só, aumenta um pouquinho, coloca mais forte, coloca mais devagar. Ele não tem essa parte de controle de precisão. Ele tem apenas o aspecto de que ou ele está ligado, sempre na potência máxima, que é uma potência única, ou ele está desligado. Então, quando você liga o compressor na potência máxima e você quer manter a 5 graus, o que ele vai fazer? Ele vai jogar todo o ar gelado possível dentro da geladeira. O que era 5 graus vai virar 4, vai virar 3, vai virar 2. Quando chegar a 2, o compressor vai falar, eita, era pra estar 5 graus, só tá 2. Desliga esse negócio aí logo. Aí o compressor desliga. E o compressor desliga, o que acontece com a sua comida que tá lá dentro? Ela estava a 2 graus, ela começa a subir 2,5, 3, 3,5, 4, até que ela chega no 5. Aí o compressor pensa e fala assim, ó, voltou pro 5, que legal. Ok, vai pra 5,5, 6, 6,5. Aí o compressor, putz, tá subindo. Liga o compressor aí na última temperatura, pelo amor de Deus, que a gente precisa gelar a comida de novo. Aí ele chega até 7 graus, aí ele volta. 7, 6,5, 6. Você percebe que ele fica numa onda, pra cima e pra baixo? Parece uma montanha-russa. Ele sobe e desce, sobe e desce. Sua comida, sua temperatura nunca tá nos 5 graus que você setou a programação. Ela sempre tá ou a 7 ou a 3. E aí no meio do caminho ele passa por esses 5 graus. Isso é um compressor on-off, porque ele só liga e desliga. Faz um teste, entra no carro, liga o ar-condicionado, mas liga só no máximo. Vai chegar uma hora que você tá morrendo de frio. Aí você vai e desliga o ar-condicionado e não abre o vidro. De repente você vai perceber que você tá morrendo de calor. Aí você liga o ar-condicionado de novo, no máximo. Você vai ficar uma hora com frio. Isto, você está se sentindo uma garrafa de leite dentro da geladeira. Uma geladeira com tecnologia on-off. O que você faz hoje quando você está com calor no carro? Você coloca uma temperatura específica e você põe no modo automático. Você percebe que quando você liga o ar-condicionado e está quente, o ar-condicionado vai mandar lá em cima o vento de lado. Na hora que você começa a se sentir mais fresco, o ar-condicionado começa a diminuir a temperatura, a intensidade do vento. Até que chega uma hora que você colocou 22 graus, você tá com o carro ligado, está 22 graus, mas o ar-condicionado tá só num ventinho, só numa brisa, ele só tá mantendo a sua temperatura. Ou seja, o seu ar-condicionado não tá ligando e desligando, ele está sempre ligado, só que ele está fazendo uma manutenção da sua temperatura. Só o quê? Com um sopro leve, uma brisa. O motor inverter é a mesma coisa. Em vez dele ligar na potência máxima e desligar, ele trabalha com velocidade variável. Então, no que ele sente que ele precisa dar um gás, que você acabou de encher com as coisas do mercado da geladeira, ele vai ligar na potência máxima e acelerar o máximo possível o compressor para descer a sua temperatura. No que chegou na temperatura certa, que é o que você setou no painel de controle, ele vai fazer o quê? Em vez de ele desligar, ele vai só dar aquela reduzida, ele vai diminuir a velocidade, mas para garantir que ele vai se manter estável. Então o motor inverter ele é um motor muito mais econômico, porque ele não tem o gasto e o consumo de energia em ficar ligando e desligando toda hora. E talvez a comparação mais simples e mais prática que seja é a de você andar com o carro na estrada e você andar com o carro dentro da cidade. Imagina que você está andando no meio da cidade, em um bairro da sua cidade, você precisa ir do ponto A ao ponto B. Tem 10 semáforos no meio do caminho. Você acelera e breca, para no semáforo. Aí acelera e breca, para no outro semáforo. Acelera e breca, você faz isso ao longo dos 10 semáforos. Chega lá no final do dia, você vai lá, você gastou 4 quilômetros, está fazendo 4 quilômetros por litro. Se você pegasse a mesma distância entre o ponto A e o ponto B numa estrada, você não vai acelerar e brecar. Você vai manter uma velocidade constante. Às vezes até mais baixa do que você teria na cidade. Só que pela velocidade ser constante, você tem muito menos consumo de gasolina. Você não está brecando e acelerando. Você não gasta a gasolina para ligar e mover o carro de lugar. O carro usa o poder da inércia. Então, é mais ou menos esse mesmo comparativo que você tem na geladeira. Você não precisa ficar ligando e desligando toda hora. O motor inverter, ele simplesmente reduz a velocidade e ele só vai administrando a sua temperatura dentro da geladeira. Então, o consumo que você tem de energia, ele é muito, mas muito menor. Um exemplo clássico é, peguem os produtos mais vendidos hoje do mercado. São as marcas que vocês devem estar pensando agora. Aquela geladeirazinha branca, que era da casa da sua avó. Tem um desses modelos hoje, o modelo duplex, freezer em cima e geladeira embaixo. Ele olha, naquela etiquetinha lá do Inmetro que eu falei, ele consome aproximadamente 54, 55 kWh mês. Ou seja, por mês, a sua geladeira está te consumindo 55 kW por hora, 57, dependendo dos modelos, 59. Quando você pega o modelo inverter da LG, que coincidentemente é o modelo inverter mais econômico do Brasil, modelo duplex, o consumo cai para 30,5 kWh mês. Ou seja, você sai de uma geladeira que não é inverter, que te consome 55 kWh, e você vai para uma geladeira inverter que te consome 30. Por mês, você está economizando 45% de energia. Então, imagina no final do ano, quanto que você não economiza na conta de luz. Então, de novo, você faz um investimento uma única vez, mas a longo prazo é um produto que se paga muito mais. E de novo, Não adianta fazer que nem o Masterchef fez uma vez e falar, não, mas eu desligo o freezer de madrugada, porque tá gastando muita energia. Parabéns, você é um gênio, você acabou de entender o que é uma tecnologia não inverter. Você pegou o produto inverter e está transformando ele em não inverter. Você não pode fazer isso com a geladeira. Daí a nossa importância de, assim, você quer economizar em algumas outras coisas? Não tem problema, a gente sabe que às vezes o orçamento está apertado. Mas quando você pensa em geladeira, pensa que é o único, único eletrodoméstico na sua casa e está ligado 24 horas por dia. Você não pode ficar sem geladeira. É só pensar quando dá a chuva, você fica sem luz. Você fica uma hora sem luz, o desespero que fica para tomar banho e para não perder a comida que você tem na geladeira. Ai, será que a gente liga para Enel, a antiga Eletropaulo, liga para toda a concessionária de energia e fala, mas vai demorar muito para a luz voltar, pelo amor de Deus, tem um monte de comida dentro da minha geladeira, que não pode ficar desligada. Então é um produto que você tem que pensar muito na parte de eficiência energética na hora que você for comprar, porque qualquer pequena variação de quilowatt-hora por mês que você tem no produto, esse produto vai te consumir sem parar. Até o fim da vida dele. E normalmente a vida de uma geladeira é 10, 15, 20 anos. Então, daí o nosso ponto de sempre trabalhar com produtos que são inverter, que trabalham com velocidade variável e sempre no nível mais alto de eficiência energética do inverter, que hoje é o tal do A++, tá? Hoje com 325 de mais. Daí a importância de um motor inverter.
Bom, aproveitando o gancho, já partindo para o fim do nosso podcast, abrindo um pouco para falar da linha branca como toda, a gente sabe que tem uma reformulação da classificação do Inmetro acontecendo, inclusive a gente já falou um pouco sobre isso no Porto 101, de algumas semanas atrás, justamente para aumentar o nível de eficiência dos eletrodomésticos em geral. E como que está o portfólio da LG em relação a essas mudanças? A gente deve ver isso na prática a partir de 2026, mas eu sei que as empresas já estão se preparando, então como que está a LG nesse sentido?
Olha, a LG hoje tem um portfólio 100% em linha de produtos na classificação mais alta do Inmetro. Então eu posso dizer que hoje assim, na minha sala de aula, todos os meus alunos são nota 10. Todo mundo gabarita a prova. Não é nem assim, aquele ali tirou 9,5 porque estava com sono. Não, o cara não errou nada. Ele não errou, a letra estava perfeita. Ele acertou todas as questões do gabarito da prova. Então hoje 100% do lineup da LG de geladeiras, ele é categoria máxima de classificação energética de economia no Inmetro. Que é a categoria A++. O que aconteceu, contextualizando, era que o índice de categoria entre A, B, C, D, que a gente tinha antigamente, era um índice dos anos 70, anos 60, não lembro exatamente a data. E conforme o tempo foi passando, os compressores inverters foram sendo criados, as tecnologias de motor foram melhorando, o produto, qualquer produto era A. Era como se a média da escola fosse nota 3. Fala assim, você passou, você é aprovado. Não, pô, eu tirei 3. Como é que eu diferencio o cara que tirou 3 na escola do cara que tirou 10? Eu subo a régua da meta. Então, o que aconteceu foi isso. O Inmetro fez uma reclassificação de que, olha, mantém o A ali, que é o cara que tirou 3, mas vamos colocar o A++ e o A++++ para dizer o quanto de economia que você tem num produto que era antigamente na classificação A. Então, quando você olha um produto hoje A++, ele é, no mínimo, 30% mais econômico do que um produto que você conhecia como A no passado. Então, a gente está falando hoje da LG de produtos que já são, todos eles, na categoria mais alta de 30% de economia. Só que tem muitos produtos ali que são muito mais de 30%. Tem produtos que são 50%, 60%. O que a gente está esperando é a nova reclassificação do Inmetro para que a gente esteja novamente no novo A++ deles e prove que o nosso produto já hoje, em 2024, mesmo numa regra em 2030, ainda estará na classificação mais alta de eficiência energética. Tá bom?
Ah, perfeito. Vamos torcer para que tudo dê certo. Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e o Rodrigo pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. E antes de finalizar o nosso podcast, é claro, também acesse o nosso canal no YouTube CT Eletro, onde a gente fala de eletrodomésticos em geral. E um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.